Oi, eu sou o Zé.
Alô, aqui é a Becky.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador. É porque é um episódio de terror, eu pensei em rir como uma bruxa.
Ah, tem que fazer um.
A minha voz não fica assim tão aguda, ela fica um no máximo, sabe? Aí eu tentei fazer uma gralhinha, uma coisa assim, nesse sentido.
A galinha deu certo.
Pronto. É isso, gente. Já de início, vocês sabem que é um episódio de terror. Mas é um terror light, então fica aí e segura, que antes a gente vai começar com os recadinhos. Primeiro recado é que se você está ouvindo este podcast no Spotify, a gente pede que você dê 5 estrelinhas neste podcast, porque quanto mais bem avaliado o podcast está, mais ele é distribuído, mais ele é divulgado dentro do Spotify. Então, para a gente faz muito sentido. Inclusive, se você está ouvindo em qualquer outra plataforma e pode nos avaliar, por favor, dá uma avaliada aí em nós. O segundo recadinho é que o Bisão Voador é um podcast independente e, por isso, nós temos um financiamento coletivo aberto no apoia.se/bisãopodcast, onde vocês podem nos a apoiar mensalmente com qualquer quantia que vocês puderem. Caso vocês não curtam esse rolê de apoio mensal, vocês também podem mandar apoio via Pix pelo nosso e-mail contato@visãopodcast.com.br. E caso não tenha jeito nenhum de vocês apoiarem com dinheiro, tudo bem, gente. Vocês podem apoiar levando a palavra do Bisão Voador para todos os lugares, seja compartilhando os episódios nas redes sociais, seja mostrando os episódios para alguns amigos, para a família, para todo mundo curtir e conhecer a palavra destas bissexuais nordestinas que vos falam. O último recadinho é que para você curtir a nossa família e ser abraçado com muito amor e carinho, é só clicar no link que tem aí na descrição do episódio, para o grupo do Telegram, onde a gente faz o grande carnaval da vida e fala muita bobagem e muita coisa séria também, porque é sobre isso. E, afinal de contas, somos uma grande família naquele grupo. Só lembrando, não esquece de mandar um mapa astral para a gente julgar se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa que merece uns tapinha na cara. E é sobre.
Se você é uma pessoa boa ou se você é geminiano.
Em resumo. E vamos de episódio, né, pessoal? Como já foi colocado aí com essas risadas, com esses jeitos muito sei lá o que de começar esse episódio, a gente vai trazer um terrorzinho, porque é outubro, né, gente? Então, mês das bruxas, mês do horror, é tudo uma delícia. E aí a gente trouxe relatos de algumas pessoas para cá para comentar com vocês esses relatos e ver o que é que vocês acham.
Exatamente. Se você tem medo aí do sobrenatural, fica com a gente. A gente segura na sua mãozinha para vocês ouvir esse episódio todinho.
Exatamente. Começando pelo relato de Nath. A minha história que marcou mais foi na minha infância. Acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos. Um primo havia falecido e eu simplesmente via o fantasma dele aqui em casa. Era bizarro. Eu lembro de estar vendo a TV na sala e olhar para o corredor e ver nitidamente no corredor a figura dele. Não era como falam por aí, ser transparente e tal. Era como se eu estivesse vendo mesmo uma pessoa real parada no corredor. E eu ainda olhei para a TV e olhei de volta para o corredor. Ainda estava lá. Na terceira vez, sumiu. Outra vez eu estava tomando banho no quintal com minha mãe e vi de novo a figura dele. Outra vez foi na porta da cozinha. Meu irmão até me falou que nessa época ele veio falar comigo. Essa parte é relato dele porque eu não lembro, mas ele veio me perguntando porque eu estava mentindo para a mãe, porque ela ficava com medo, e eu baixei a cabeça e disse que não estava. Foi aí que ele me deu mais credibilidade porque eu via. Era bizarro e real. Isso só parou quando a gente foi num centro espírita, ou sei lá o que era aquilo, que um colega do meu pai frequentava lá, e eles viram que era comigo o negócio e eu não pude participar de uma sessão lá porque era criança. O que eu sei dessa sessão é que um médium incorporou e ele não se conformava em ter morrido e tal. Ele faleceu com 17 anos e ficou magoado com meu irmão porque ele o chamou para ir à praia e meu irmão não aceitou ir. Tanto que meu irmão relata que desse dia aí na sessão não era nem como se fosse o tal médium falando, e sim o meu primo. O jeito, o olhar, mudou até a afeição, tudo. E ele disse pro meu irmão que se ele tivesse ido junto, nada daquilo teria acontecido.
Adolescente é uma coisa assim complicada, né? A pessoa ficou magoada porque o primo não foi pra praia com ele. Veja só.
Ao invés da pessoa desencarnar, feliz, ir embora pra luz e seguir, ela fica lá enchendo o saco da criança também, né?
Pior, né? Porque o irmão dela não tava vendo, a pobre da Nath, não tava vendo. E aí ela fica vendo a pobre da criança, tem que ficar assustando a criança pra poder a criança falar pro povo e dizer, gente, eu tô vendo aqui, ó.
Coitada da criança.
Imagina um trauma, sabe? Nath, se você estiver ouvindo isso, eu entendo você ser sequelada nesse momento.
É verdade, viu?
Muito traumatizante, gente. Muito traumatizante. E aí, pra começar, essa daqui, maravilhosa. Essa foi contada pela Bia e ela relata o seguinte. Minha mãe tinha uma amiga de infância que tinha 3 filhos. Ela era bem próxima de mim e da minha família. E ela foi diagnosticada com câncer de mama e depois teve metástase no pâncreas. Só pontuando isso para dizer que foi sofrido e muito rápido. Logo depois que ela morreu, 1 ou 2 meses depois, eu sonhei com ela. Ela estava toda de preto do meu lado, aí eu ia falar com ela e ela dizia que estava muito triste. Os filhos dela estavam tristes e que ela não queria ter ido. Aí eu falava no sonho que se ela precisasse de algo, ela podia pedir minha ajuda. Pensei que pudesse não ser tão ruim. Mas daí, acho que 1 ou 2 meses depois, no máximo 3, eu tava dormindo no sofá e acordei com um vulto gigantesco falando que veio cobrar minha ajuda. Aí me pediu pra rezar 7 Pai Nosso. Só que eu cresci em família católica, então tinha o costume de sempre rezar Pai Nosso depois Ave Maria. Aí sem querer comecei uma e o vulto meio que gritou dizendo que não era isso que tinha pedido. Enfim, rezei e me caguei depois, porque tava sozinha. Aí eu falei pra minha avó que ela acredita nisso, e ela foi na igreja acender uma vela para a mulher porque disse que ela não estava em paz. Só um detalhe, eu acredito muito em energia, então eu senti muita energia dela no vulto, tanto que nem lembrava do sonho, nem lembrava que tinha dito que ia ajudar, mas quando apareceu, eu lembrei dela na hora. E aí, gente, vocês têm assim um espírito que volta para cobrar a dívida com você? E você nem é parente da pessoa?
Mulher, esse negócio aí de ajudar os outros é foda, viu? Porque nem é da sua família. Você realmente não tem relação nenhuma com a pessoa. E aí, tipo, oi, quer me ajuda?
Não é?
Pode crer. E aí, tipo, tem gente que acredita muito em missão. Às vezes, a sua missão não é libertar as almas que estão tristes por aí, não.
Pior. E o pior é que, tipo, ela podia ter aparecido pros filhos, né? Podia ter aparecido pra qualquer pessoa da família dela. Vai aparecer pra quem? Pra Bia. Que é filha da amiga dela.
Pode crer.
Talvez fosse a pessoa mais próxima que escutou ela também. Ela pode ter aparecido tantas pessoas e ninguém deu bola. E aí a pobre da Bia, né, que é coraçãozinho bom, disse, não, eu te ajudo. A pobre.
Coitada. Ai, se lascou de tabela, bichinha.
Tadinha.
E vamos para mais um relato, então. Bruna Kelly. Uma vez, eu namorei um rapaz que tinha terminado um relacionamento há 3 meses antes de me conhecer. Estava tudo bem comigo até eu aparecer em público namorando ele. Quando assumimos a relação, acharam que eu tinha sido o pivô do fim do relacionamento dele, e na verdade eu o conheci depois que ele havia separado. Não tive nada a ver com o que houve. A ex dele soube, pois fui visitar a mãe dele e a ex-sogra contou sobre mim. Dias depois eu estava no plantão no IJF quando comecei a me sentir muito mal. Muitas dores de cabeça fortíssimas. Eu nunca senti tanta dor de cabeça na vida como naquele dia. Fui para casa e me deitei na cama. E de repente comecei a ouvir passos ao redor da cama. Olhei e vi uma sombra preta semelhante a uma pessoa alta rodeando minha cama. E vi um garoto ao lado da minha cama, abraçado com as pernas, com a boca aberta e dentes afiados. Eu achei que eu estava ficando doida por estar ouvindo passos. O piso do meu quarto era de madeira, então o barulho era realmente audível dos passos. Eu senti medo, senti calafrios e a dor não parava, estava insuportável. Chamei minha mãe e pedi para ela ficar no quarto comigo porque eu estava passando mal. Ela se deitou comigo na cama e dormiu. Ela acordou num susto e de repente começou a dizer que tinha alguém no quarto porque ela ouvia passos e viu vultos no quarto. Minha mãe disse que sonhou com uma mulher colocando uma foto minha na boca de um sapo e costurando. E disse que isso significava morte para mim, que alguém estava fazendo um trabalho de feitiçaria para me matar. Minha mãe descreveu a foto e era a foto que eu tinha no perfil do Facebook na época. Minha mãe não tinha Facebook, então não tinha como ela saber. Começamos a orar e ouvimos os passos sair do quarto. Meu pai, que estava no quarto ao lado, acordou e disse que ouviu uma criança chorando saindo do meu quarto e indo em direção ao portão, e ele foi ver o que era. No dia seguinte, chamei o namorado e conversei com ele. Eu disse que achava que a ex dele estava fazendo isso para me atingir, e ele disse que não, que eu estava criando isso na minha cabeça. Ele foi embora e visitou a mãe dele. A mãe dele contou sobre a visita da ex à casa dela e disse que ainda amava ele, que não se conformava dele estar bem comigo, e falou sobre nós e disse: a loirinha não vai aguentar e os dias dela com ele estão contados, e começou a rir num tom de cinismo. Eu terminei o namoro, mas não nesse período, pois eu pedi a Deus orientação, e depois de uns dias, uma pessoa da igreja, que há muito não falava comigo, me ligou e disse que havia sonhado que esse homem que eu namorava não era o homem certo para eu casar, porque o homem que Deus tinha para mim, eu ainda não conhecia.
Olha...
eu escolhi esperar.
Meu Deus.
É o resumo dessa história. Eu escolhi esperar.
Não, essa história, essa minha amiga, a Bruna, essa daí é uma das histórias mais leves de assombração, assim, que aconteceram com ela. Ela morava numa casa, que essa casa, ela, com certeza, ela tinha muito, sei lá, tinha morrido gente lá dentro, eu não sei, mas ela tinha muito espírito. Você entrava na casa dela e era um ambiente muito, 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 muito pesado. Tudo bem que na casa dela já tinham acontecido coisas ruins e tal, como toda casa acontece, né? Coisa ruim. Mas o ambiente era muito pesado. Muito pesado. Quando eu ia lá, teve uma vez que eu fui dormir lá, e aí eu fui dormir no quarto com ela, né? A gente tava dormindo na mesma cama. Menino, eu não conseguia dormir direito, porque eu ficava o tempo todo sentindo como se tivesse alguma coisa olhando pra mim. A noite toda. E aí, de madrugada, eu fiquei escutando barulho de passos. E teve uma hora que eu tô lembrando disso agora, eu nem lembrar dessa história. Eu me levantei, aí eu saí do quarto e fui olhar o corredor. E não tinha ninguém. Aí eu fui sair no corredor, fui até a sala e nada. Eu disse, tá todo mundo dormindo. Aí eu voltei pro quarto. Voltei pro quarto, fui tentar dormir, que é que eu escutei de novo barulho de passos. Aí o que foi que eu pensei? Foda-se, vou dormir. Não entrou no quarto até agora, acho que não vai entrar mais. E já tem alguma coisa aqui olhando pra gente mesmo, o que que eu vou fazer, né?
É isso, o importante é descansar, porque a gente é uma gatinha e precisa de pelo menos 8 horas de descanso, né?
Exatamente. E eu sempre tive insônia, então nessa época eu nem tomava remédio, então já tava difícil de dormir, né? Aí você ficar acordado, ainda escutando o passo, é putaria. Quem me mandou a próxima foi o Emilson, que relatou a seguinte história. passei a ser cético com as coisas há alguns anos. E uma vez, escutei meu amigo falando sobre coisas estranhas que aconteciam na casa dele. Que na infância, ele sempre via algo parecido com um monstro observando-o dormir. E também, alguns episódios de paralisia do sono, onde ele ouvia pessoas rindo e sentiu alguém subir na cama. Escutei tudo sem acreditar, claro. Até que nesse ano, passei a dormir muito na casa dele. A mãe dele tinha ido morar no interior. E eu dormia na cama da mãe dele. Em outro quarto, dormia o meu amigo, o namorado dele. Então, na madrugada, eu já estava deitada na cama, a porta do quarto estava aberta, e o namorado do meu amigo estava conversando comigo, bebendo água na cozinha. Até que me virei e escutei bem perto do meu ouvido. Tudo bem? E era a voz do rapaz. Eu me virei, achando que ele tinha entrado no quarto, mas não, ele permanecia na cozinha. Ok, achei bizarro, contei, mas sobrevivi a isso. Até que outra noite, de novo, eu deitado na cama de madrugada, eu vejo a porta se abrindo um pouco e uma cabeça surgiu, como se estivesse conferindo se eu estava dormindo. Eu imediatamente olhei para o espelho do guarda-roupa, tentando descobrir qual dos meus amigos era. Imaginei que queria me assustar. Pelo espelho, momento de suspense, vi que não tinha ninguém na porta. Aí foi desespero total. Saí correndo para o quarto, expliquei com muito medo o que tinha visto, mas nenhum deles levou muito a sério. Dias depois, eu estava na cozinha e falando com meu amigo e senti a minha bermuda sendo puxada. Eu jurava que fosse o cachorro, mas quando eu me virei, o cachorro estava bem longe de mim. E aí ele parou de dormir. Parei de dormir nessa casa. Depois, meu amigo terminou o namoro e passou a ficar sozinho na casa. Ele relatou recentemente que acordou com o barulho de alguém dentro da casa, conversando. Ele só se cobriu e pensou, hoje não. E dormiu.
Olha, esse espírito aí é muito assediador, viu? Ele sim disse, ah, eu vou pegar, apertar a bundinha dele, vai baixar a bermuda e apertar a bundinha dele. Fom, fom.
Não é? Eu acho que era. O primeiro deve ter sido um espírito. Ou não? Acho que o primeiro. Ó, já estavam questionando ele, né? Porque o primeiro falou tudo bem.
Ah, ele falou tudo bem pra eles assim, tudo. Eles, não, então vamos ali.
Né? Tudo bem. Tudo bem. Gente, parece os espíritos que aparecem pra mim, né?
É, os que pegam no teu pé, os que...
Pega na minha cintura, segura a minha mão, suspira no meu ouvido, dá um cheirada no meu cangote.
É só os assédios.
É isso, gente. A mulher não tem paz nem no além-vida, sabe?
Mulher, aí falando em espírito... Essa madrugada, eu dormindo assim, tranquilamente, de repente eu sinto um cheiro, um perfume floral muito gostoso. E aí eu tipo, pronto, tem algum espírito aqui, dentro do quarto. Porque não tem perfume floral aqui em casa, ninguém usa perfume doce nem nada. E aí passou um espírito lindamente assim no quarto pra me acordar. Aí eu fiz, boa noite, até mais, aí voltei a dormir. Obrigado pelo cheiro, tá ótimo. Eu vou até dormir.
Pelo menos, o cheiro era bom, né?
Não, mas dizem que quando passa esse cheiro assim, sem explicação, geralmente são espíritos legais que estão passando.
Uhum.
E quem é esse espírito legal, não sei, mas é um espírito legal que passou porque ele tem um cheiro bom. Aí os outros espíritos que não querem muita coisa legal com a gente, ou eles não têm cheiro, ou eles vêm atazanar a vida da pessoa mesmo.
Né? Esse negócio de cheiro me lembrou, sabe do quê? De uma história da Sâmia. Eu não sei se ela chegou a comentar aqui, ou não sei se ela chegou a comentar, ou a gente comentou aqui no podcast. Começou com um cheiro muito podre, muito podre, muito podre. Ela disse que era insuportável essa porra desse cheiro de trás da geladeira dela. E aí ela tirou a geladeira do canto e saiu lavando, assim, saiu limpando tudo. Ela fez uma faxina zona, assim, pra tirar o cheiro. E nada do cheiro sair. E essa porra desse cheiro não saía. E ela acendia incenso, tentava botar uma coisa assim, e não saía o cheiro. Aí, do nada, o cheiro saiu de trás da geladeira e foi para um outro canto da casa, que é um apartamentozinho, assim, pequeno. Então, na verdade, é como se fosse um grande quarto. E aí foi para outro canto do apartamento, assim, tipo, ficou no cantinho da parede, ficou lá. E aí ela ficou, que diabo é isso? E aí ela foi tentar limpar lá e nada. E aí ela tentou fazer, porque ela é bruxa, então ela tentou fazer, né, aquelas coisas para poder espantar o espírito, né, enfim, negócio podre na sua casa. E aí ela achou que talvez até pudesse ser uma coisa da imaginação dela, mas os amigos dela, as amigas dela, né, também são bruxos e tudo mais, foram na casa dela, e teve uns que não eram bruxos nem nada, nem eram sensitivos, que disseram que a casa dela tava muito podre. Não era nem cheiro de ovos podres, ela disse que era pior. Se existisse uma coisa pior do que ovos podres, assim, putrefatos, era, devia ser isso. Porque ela disse que enchia a narina dela, que ela não conseguia sentir nenhum outro cheiro. Tipo, o perfume que ela passava, as outras coisas, era... Ela sentia como se estivesse podre o tempo inteiro.
Morta.
E aí ela tentou fazer aquelas limpezas, né, espirituais, fez todos aqueles rituais e nada do cheiro embora. E aí ela, tipo, já tava quase desistindo quando o cheiro sumiu misteriosamente. Mas, tipo, ele ficava o tempo todo mudando de lugar. Ela disse que ela foi pra debaixo da cama dela, entrou no armário, foi pra, pro banheiro, pra varanda, sabe? Foi e ficou, assim, vagando a casa dela, até que um dia ele simplesmente fez... Puf!
Graças aos deuses se foi, né?
Não é? Que eu fico pensando, caralho, você tem um sei lá, um espírito, assombração, seja lá o que for na sua casa, que fede. Não, prefiro aí o cheirinho floral, né? Se você for um espírito, sempre se lembra de passar um perfuminho antes de aparecer pras pessoas.
Por favor.
A menos que sejam pessoas ruins que você vai aparecer. Você chega fedendo mesmo.
Vamos de último relato escrito, porque depois a gente tem mais 3 relatos, que aí vocês vão ouvir as vozes das pessoas. E aqui a gente vai para um relato de Fernando, que é um de nossos ouvintes e que já participou aqui do Visão.
Beijos, Fernando. Você é lindo.
Isso aconteceu em 2006. Eu morava sozinho em uma kitnet alugada. Coisas estranhas estavam acontecendo nas kitnets da senhora que alugava para os estudantes da universidade. Um amigo da kitnet vizinha acordou no meio da noite com o chuveiro funcionando, sem sair água, prestes a pegar fogo. Uns dias depois, aconteceu a seguinte situação comigo. Eu estava dormindo e sonhei que acordei no meu quarto de madrugada. O quarto estava escuro e eu sentia uma presença respirando forte. Fiquei apavorado dentro do sonho. Minha voz não saía. Levantei no escuro e fui tateando a parede para achar o interruptor da luz. No meio do caminho, eu senti que encostei em algo. Eram as coisas de alguém. Finalmente, minha voz saiu e eu perguntei, quem está aí? Uma voz grave, demoníaca, respondeu, sou eu. E o quarto se encheu com aquela risada assustadora. Em pânico, eu acordei de verdade. E lá estava eu, agora acordado, na mesma posição do quarto escuro que havia acabado de sonhar e tive que realmente tatear a parede em busca do interruptor para acender a luz. Devia ter 1,5 metro de distância entre onde eu estava e o interruptor. E eu fui andando no escuro, vagarosamente, centímetro por centímetro, com a certeza de que eu encostaria em algo ou alguém, assim como tinha acabado de sonhar. Cada centímetro parecia uma eternidade e só aumentava meu medo. Por fim, tive a ideia de ir socando e chutando no escuro qualquer coisa que estivesse na minha frente. Encontrei apenas a parede e o interruptor. Dormi por 1 semana com a luz acesa. Até hoje não esqueço aquela voz e a risada.
Olha, as pessoas acham que se você sonhou... que você não tá sendo assombrado, mas tem certos sonhos que é sim.
Não, o pior é que sonho é foda. Tipo, na realidade, você vê uma coisa acontecendo e você pode ignorar. O sonho, você acorda com o coração acelerado, com medo, com um monte de coisa. Mas você vê um vulto passando, às vezes você olha assim, ah, um vulto.
Sim.
Mas no sonho, aquele vulto vem ali lhe atormentar, você acorda com o coração saindo pela boca.
É verdade. Eu tive uma dessas essa semana, que eu fui dormir, e eu fui dormir e eu já tava sentindo um negócio no quarto. Porque assim, eu tô ficando na casa da minha tia, aí eu sei que eu tô lá, e aí eu tô num quarto, e eu fico sozinha nesse quarto. Aí semana passada eu fui entrar no quarto, aí assim que eu entrei que eu ia acender a luz, antes de acender a luz, porque não é aquele interruptor que você enfia a mão e acende, você tem que andar um pouquinho no quarto pra acender a luz. Aí no que eu tava indo em direção ao negócio, eu só vi o vulto saindo do quarto. Eu disse, folgado? Esperando eu abrir a porta pra sair? E aí eu sei que, beleza, quando foi essa semana, eu fui dormir, eu já tava sentindo que tinha alguém no quarto. Aí eu disse, seja quem for, foda-se, eu dormi. Eu consegui dormir, só que eu comecei a ter um pesadelo horrível. Eu não lembro o que era. Mas era tão horrível e me afetou fisicamente de um jeito que eu acordei, eu tava me sentindo muito mal, muito, muito mal. Só que eu ainda tava com muito sono, tipo, não consegui acordar tanto. Eu acordei do pesadelo, eu olhei ao redor e aí eu acabei dormindo de novo, tipo, quase em seguida. E eu continuei tendo o mesmo pesadelo. E eu passei a noite inteira assim. Eu voltava sempre pro mesmo pesadelo. Eu não, tipo, eu acordava assustada, mas eu não conseguia ficar acordada por mais do que, tipo, um minuto. Alguma coisa me fazia dormir de novo. E, gente, pra uma pessoa que tem sono, isso é muito bizarro. E aí eu acabava indo dormir. E aí era o mesmo pesadelo, até de manhã. Não à toa, acordei 5 horas da manhã. E isso eu fui dormir quase meia-noite, eu acho. Então, assim, dormi quase nada. Eu tava desesperada já. Eu acordei assim, que eu passei o dia todo bem mal. Porque tinha alguma coisa ali e essa coisa tava me levando pro pesadelo. E até agora eu não sei que pesadelo foi esse. Eu só me lembro que era... Me fez passar mal o dia inteiro.
Pesadelo sempre é triste.
E depois dessa história maravilhosa de Fernando, agora a gente tem um relato de Tamires, que passou por este perrengue. Escutem aí.
Na época que eu ainda estava na igreja, eu tive um pesadelo que eu estava sendo exorcizada. E esse pesadelo misturou muitas coisas. Era como se eu ainda estivesse no colégio. E eu tava passando muito mal no colégio, as pessoas falavam que eu tava possuída, encapetada. E me mandavam pra ir pra coordenação, mas quando eu ia pra coordenação, era como se fosse, tipo, não uma armadilha, mas era como se fosse, tipo, um jeito de me mandar pra ir me exorcizar. E eu tava, tinha o pessoal da igreja, que eu tava na época, e eles começavam a fazer um exorcismo. E nisso, eu escutava uma voz... Que era tipo, pra eu não ter medo de ir pra luz, porque eu ia me libertar. Aí eu acordava, só que eu tava com muito medo, muito, 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 muito medo. E eu ficava de olho fechado. E eu comecei a falar, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu tava assistindo uma coisa, tipo, perto de mim, eu não queria abrir o olho. Eu comecei a rezar todas as coisas do mundo, tipo, todas as orações, tudo, tudo, tudo. Rezava, rezava, rezava. E quando eu abri o olho... A minha cama fica de frente pra entrada, que fica o closet e o banheiro. Quando eu abri o olho, eu vi como se tivesse tipo um vulto preto saindo do lado da minha cama, em direção à porta do closet que tem a entrada do meu banheiro. Era 3 e pouquinho da manhã, tá? Nisso, beleza, eu voltei a dormir. Quando foi na manhã seguinte, eu acordei, fui ao banheiro, escovar os dentes e tal. O vidro do box do meu banheiro tava praticamente todo no chão, tipo, estourado, estouradíssimo. E detalhe, ninguém ouviu nada, nada. Tipo, meus pais dormindo tranquilo, sou vizinha dos meus avós, todo mundo dormindo, tranquilo, suave. Só que ficou a bordinha do vidro. Eu já fiquei toda cagada, né? Porque eu vi um vulto, eu fui exorcizada no meu sonho, eu vi um vulto saindo da minha cama, do lado da minha cama, em direção ao banheiro e estourou o box. Aí nisso, ficou a bordinha e meu pai, tipo, beleza, ninguém ouviu nada, estranhíssimo, mas eu vou tirar o restante que ficou, pra poder ligar pra empresa e tal, pra colocar um box novo, blindado e tal, sei lá se é blindado, mesmo nome que fala. Aí, o que é mais bizarro ainda, é porque assim, quando ele pegou o cabo da vassoura e começou a bater de levinho pro restante do vidro cair, mulher, era pouco, era muito pouco. Fez um puta barulho. Meu avô ligou pra perguntar se tava tudo bem. Porque ele ouviu um barulho de vidro estourando e caindo. Sendo que de madrugada ninguém ouviu porra nenhuma. E de madrugada caiu o vidro todo. Eu tenho foto do vidro, vou te mandar. É sério, eu fiquei muito cagada. Eu tô começando a achar real. Assim, desde essa época, acho que foi 2017. Que esse sonho teve alguma coisa de real. Porque... É a única explicação pra ninguém ter ouvido nada de madrugada. E no outro dia de manhã, bem menos vidro no chão, meu avô ligar pra perguntar se tava tudo bem. Sério, eu morro de medo disso.
Agora, minha filha, eu gostei da proeza do poltergeist que atacou a casa dela. Porque ele pensou assim, eu vou fazer ela gastar dinheiro.
Olha.
Como eu faço ela gastar dinheiro, vou destruir o box dela.
Gente, eu fico passada. Porque... Como é que, tipo, quebra o box e ninguém da casa escuta? Porque, tipo assim, o banheiro da casa dela é, tipo, não é uma casa, tipo, enorme. Então, tipo, o quarto dos pais dela fica basicamente colado com o banheiro dela. Então, era pra eles terem escutado alguma coisa. Eles não têm um som tão pesado assim, sabe? E ela também não escutou, ela também não tem esse som pesado todo. Que ela é outra que tem insônia. Então, cara, como?
É porque era pra ser, porque o fantasma disse assim, eu tenho um jeito de quebrar e vocês não vão saber. Aí ele fez mais ou menos, tipo, uma linha Goku ou uma linha Saitama de One Punch Man, e só deu um toquezinho assim no, na fraqueza do box, e o box se rachou.
E o pior, né? Box de vidro é o ó.
É o ó pra colocar e é o ó pra comprar de novo, né?
É, nossa. Imagina, botar o box de novo. Eu teve que botar, né? Imagina pra limpar aquilo, tanto de vidro.
Exatamente.
Gente, se vocês quiserem ver as fotos do, de como ficou o box dela, a gente vai deixar, certo? No, na postagem do site desse episódio. Então vocês vão poder ver lá em primeira mão o bagulho.
E agora a gente vai ter o áudio da voz mais gostosa do grupo do Telegram, que é a voz de Luiz, também um dos nossos ouvintes deliciosos.
Isso, gente, assim, quando vocês forem aqui, hora, né, vocês vão escutar agora, prepara. Não se apaixonem, tá? Que o boy é comprometido. Mas se apaixonar também não tem problema, porque a voz dele é tudo. Então escuta aí, ó, essa deliciosidade.
Então, vamos lá. Eu era pequenininha, devia ter uns 8 anos, mais ou menos, e... Tinha uma tia que morava na Zona Leste, né? É, bem lá pra lá de Itaquera, e não tinha nem metrô na época, né? Pra esses lados. Então, tipo, era bem longe. Eu lembro que quando eu fui, pra mim pareceu longe, né? Hoje nem tanto. E até aniversário de uma tia minha lá. De uma tia minha, não, de um sobrinho, de um primo meu, né? Dessa minha tia que morava. E ela morava naqueles condomínios gigantes que tem vários prédios e tal, né? E daí o que aconteceu? Tipo, a gente tava tendo a festa no apartamento. Daí eu desci junto com meus primos, tal, com o irmão também. E a gente foi brincar, tipo, naqueles lugarzinho de terra que tem pra criança, sabe? Tipo, playgroundzinho, assim, de que tem terra, tem esse negócio. Daí a gente tava brincando num desses daí. E na minha cabeça era relativamente perto, né? Do prédio que minha tia morava. Daí eu não sei o que aconteceu, que eu saí de perto, fui andando uns outros, assim, tipo, que tinham vários playgroundzinhos, assim. Daí eu tava em um, tava lá, assim, ah, vou brincar nesse aqui, eu comecei a brincar. Daí eu lembro que eu, tipo, do nada, eu olhei assim pra cima, né? Eu tava sentado mexendo na tela, olhei pra cima, tinha uma menina, vestida assim, com um vestidinho bem clássico, assim. Daí eu lembro que eu olhei assim pra ela, olhei, não tinha ninguém comigo, daí ela olhou pra mim de volta. Ela deu um puta de um sorriso que tinha uns dentão gigantes, assim, tipo, meio vampiro, meio monstruoso, assim. E, mano, me bateu um desespero na hora. Eu saí correndo, não sei onde eu tava, né, medo de estar atrás de mim. E daí, de repente, eu encontrei o resto do pessoal e tipo, me disse assim, não aconteceu nada, tô. E daí subimos, mas porra, aquele dia eu fiquei com cagaço. Sabe aquele olhar meio fantasmagórico, assim, do nada surge uma pessoa, ela te dá aquele sorrisão todo macabro, todo cheio de dente. Falei, cara, olha onde que eu...
E quem disse que vampiro não existe, né, mulher?
Eu escutando esse negócio, eu fico muito nervosa, porque eu me lembro de quando eu era mais nova, eu era uma criança meio medrosa. Mas eu não era tão medrosa. Tipo, eu não tinha medo de zumbi, eu não tinha medo de fantasma, eu não tinha medo de lobisomem, eu não tinha medo dessas porra nenhuma. Mas eu assisti Entrevista com o Vampiro, e tem a cena do teatro que os vampiros tudo atacam a mulher. Eu assisti isso e eu fiquei traumatizada. Pra mim foi uma cena assim tão que eu fiquei com medo de vampiro. Isso eu assisti, eu tinha uns 9 anos. E eu fiquei com medo de vampiro até mais ou menos uns 12. Eu tinha que dormir com lençol assim, tipo, até o queixo, porque eu sou uma pessoa extremamente paranoica. Então eu ficava imaginando todos os cenários ruins de um vampiro entrando em casa e só chupando meu sangue. Depois eu começava a imaginar ele matando a minha família todinha. Se realmente existisse um vampiro e ele não entrou na minha casa pra matar o meu irmão, eu queria dizer pra você, vampiro, que eu acho que tô decepcionada com você.
É isso, eu seria um vampiro misógino mesmo.
Não é? Mas, olha, se vampiro existe, os meus medos quando eu era mais nova eram reais. Hoje em dia a gente não tem mais medo de vampiro, né? Eu fico pensando, se quiser me matar, mata. Se quiser me transformar em vampiro, tá tudo bem.
Igual, é sobre isso.
É, me dá igual. Aquela pessoa que não tem apego à vida, né?
Eu super teria uma vida muito longa como um vampiro e também super estaria de boa se um vampiro chegasse aqui e dissesse, é a tua hora, tu vai morrer. Eu disse, vai, vamos agora. Ai,
tipo isso, a única coisa que ia me doer, né, porque eu tenho um filho, eu não gostaria de trazer esse trauma pro meu filho, mas fazer o quê se o vampiro aparecer? Eu não posso controlar isso, né?
Exatamente.
E vamos de último áudio, último relato, certo? Que eu tô percebendo que esses relatos é do povo e depois tem um relato meu. Gente, que é isso? O que tá acontecendo com a minha vida? E esse último áudio é da nossa amada, querida, linda, gostosa Jennifer, que também é uma das nossas ouvintes, que está no grupo do Telegram fofocando com a gente, viu, gente? Então, se vocês quiserem conhecer as pessoas lindas, corre lá no nosso grupo do Telegram. E agora fiquem com o relato dela maravilhoso.
Lá na empresa tem uma lenda, assim. Não é lenda, até porque eu já vi e as outras meninas já viram. A menina do centrinho. Que centrinho é a parte onde ficam só as crianças pra coletar. E, tipo, muitas pessoas já viram essa criança e achavam que era, que era uma paciente. Aí tem uma parte lá que tá desativada por um tempo, que é a parte da outra, que a gente não tá fazendo outra mais. Vai voltar a fazer, mas ainda tem um monte de pendência aí numa máquina que não tem como fazer. Aí lá tem duas portas de correio, uma que dá acesso a outra sala de exames, que é pra curva glicêmica. Aí eu sempre passo por ali no escuro, porque eu tenho essa mania de andar no escuro. O povo lá briga, eu assusto o povo sem querer, porque eu tô andando no escuro. Aí, um belo dia. Isso, o porteiro... Vou voltar. O porteiro de lá, né, o segurança, na verdade, ele já tinha visto isso acontecer da porta de correr abrir sozinha, só que essa porta é pesada que só a bexiga. Até a gente pra abrir é um sacrifício da bexiga, cada peso. Aí, a menina da limpeza passou, fechou essa porta e entrou pra sala das curvas. Aí ela escutou a porta abrindo, foi lá, olhou, não tinha ninguém, fechou e passou a chave. Ixi, ela achou que era eu. Por quê? Eu ando no escuro. Alguém virou a chave e abriu a porta de correr de novo. Ela disse que quando foi olhar, porque ela escutou o barulho da chave, ela achou que fosse eu. Ela foi olhar, ela viu só uma sombra passando. Aí ela fez, mulher, tu ainda vai me matar do coração. Aí quando ela chegou lá embaixo, ela foi falar pra outra menina, ela, não, Jennifer tá lá em cima na recepção, sentada. É, o marido dela vai coletar exame, alguma coisa assim. O Bruno tava comigo no dia. Aí ela veio, mulher, tu tava nas curvas? Eu falei, mulher, eu nem desci nas curvas hoje ainda. Aí ela, não acredito não. Aí eu fiz, menina, então era a menina do centrinho. Porque não tinha mais ninguém, mulher, no horário. O horário que ele foi era tarde. E não tinha, só fica a gente. E ela achou que fosse eu. Eu fiz, ah, então a menina deve ser da minha altura. Pobre disse que nunca mais entra naquele setor sozinha.
Eu gosto que tem até o título, né? A gente pode dizer que é o Fantasma do Centrinho. É o único que tem título.
Meu Deus! É verdade, é verdade. Gente, eu fico imaginando, olha, os fantasmas que eu conheço têm preguiça de abrir a porta. Mas esse daí não tem.
Não, e é uma criança, né? E além de ser uma criança... que abra uma porta que adulto teria problema para abrir, que é aquelas portas que correm, né? E se tiver com muito vento, você tem que botar a força para abrir aquela porra.
É.
A fantasminha tá ali de boa, você faz, vamos abrir.
Com licença, vou passar, usar aqui as minhas alegrias sobrenaturais, abrir a porta. Fecharam? Não quero saber. Eu sou uma criança e criança revoltada. Então abre de novo, porque eu quero que ela fique aberta, né? Porque criança tem dessas. Igual
exatamente
a gato.
Exatamente isso.
Criança parece
que eu acho também audacioso o povo dizer que é culpa de Jennifer, que ela coloca medo no povo, que ela não tem medo de fantasma.
Não é? Eu acho isso um absurdo. Gente, fantasma, assim, a gente, por todos os relatos que a gente viu aqui, tipo... Não é, assim, assusta a gente fica com cagaço, a gente segura o cozinho na mão, né, e tudo mais. Mas não é tão escravo do que se você tem um se, quando tem os relatos reais. Eu fui pedir por essas histórias de assombração no grupo das minhas amigas. A desgraça começaram a me mandar: ah, você quer história de terror? Mas peraí. Então, eu casei com um cara, a outra me mandando: não, porque eu tive um ex que tentou me matar, não sei o que e tal. Aí eu, gente, a história de assombração com gente que não tá viva, com gente morta, pelo amor de Deus, vocês estão me assustando.
Pois é, a gente tem que ter medo de gente viva, né?
Eu não quero essas histórias. Essas histórias que vocês estão me contando é muito pior que qualquer história de assombração que eu conheço, gente. Que é isso, para. A realidade é assustadora. Para, eu não quero isso. Eu quero as histórias leves de fantasma. Eu quero as histórias leves de fantasma. Fantasma é leve.
É, tipo o fantasma que tava arriando as calças de Emilson. Querendo fazer um fantasma no bumbumzinho dele. Tudo bem?
Tudo bem? Peraí, deixa eu baixar aqui as suas calças. Esse fantasma precisa aprender sobre consentimento.
Exatamente. Mas aí alegra a vida da gente, porque a gente faz, ai, uma coisa assim que inesperada aconteceu. Eu disse, ui, que isso?
Não é? Você fica, ué, minhas calças estão caindo do nada, assim, que isso?
É, mas um negócio que assim vai acabar com. Provavelmente vai acabar com a sua vida de verdade por causa de outra pessoa que está viva. Deus me livre.
Não é?
É, até Deus eu chamo mesmo. É isso, gente. Vocês que ouviram esse podcast, tem algum relato? Querem conversar sobre alguma coisa? Já viram assombração? Porque assim, a gente tá vendo que fantasma é sempre top 1 das coisas que acontece, né? Todo mundo vê vulto, todo mundo vê fantasma, todo mundo tem um relato de uma pisada, de um, enfim, um sonzinho, uma conversinha, alguma coisa desse tipo, e ninguém sabe explicar o porquê, né? Então, conta aí um relato, se você tiver um relato também, pra gente continuar conversando sobre isso durante o mês do horror, o mês das bruxas.
Olha, mas não se esqueçam do que a gente acabou de falar, tá, gente? É história de assombração com gente morta, tá? Não é assombração com gente viva. História de terror com gente viva é muito assustador, gente. Por favor.
Exatamente.
Não é esse relato que a gente quer. A gente já está vivendo um momento no nosso país muito pesado. A gente quer essas historinhas assim, né? De cagaçozinho, desses sustos que a gente leva, sabe? Da vida, dos fantasmas. Que tá tranquilo, tá? Se você tá com medo desses relatos, não se preocupem, gente. São só fantasmas. Vocês podem ver, não aconteceu nada demais, sabe? Com as pessoas, exceto com a Bruna, né? Porque a outra tá fazendo magia pra matar a coitada. Mas, tirando isso daí, que não foi assombração, tá vendo? Foi gente viva.
Foi gente viva que chamou a assombração também, né?
Exatamente.
É, gente viva fez de tudo. Chamou a assombração, meteu quase um AVC na menina. Foi tudo.
Foi tudo. A pobre.
Coitada.
Então conta aí, gente, porque assim, a gente adora receber os relatos de vocês. E quem sabe, se vocês não mandam, a gente não lê aqui. Pode mandar pra gente.
Ou então a gente faz uma live no Instagram pra falar de novo sobre coisas no Dia das Bruxas. Vai que acontece.
Bem bruxonas, entendeu? A gente vai fazer o Halloween do Bizão. Bizão Win.
Bizão Win. E vamos de Bye-Fi. Gente, eu vou deixar uma dica aqui, que é uma dica bem terror mesmo, assim, terror clássico, que é O Exorcismo de Emily Rose. É assim, para você ter todo o terror psicológico que um exorcismo, que uma possessão tem, mas de ter, assim, gravar na sua mente, de você toda madrugada às 3 da manhã acordar, olhar assim pro relógio e dizer, puta que pariu. Porque esse filme faz isso com você. Você passa a acordar toda madrugada às 3 horas da manhã. Mas é uma delícia. Assistam O Exorcismo de Emily Rose.
Eu vou indicar o filme Fome Animal. Que é um filme... Foi um dos primeiros filmes do Peter Jackson, né, que é o diretor do Senhor dos Anéis. Em que a história se passa em 1957. Em que a mãe do protagonista é mordida por um macaco. Contrai raiva e dá início a uma epidemia zumbi. E assim, esse filme é um dos melhores filmes de zumbi que eu já assisti na minha vida. Porque ele é aquele filme que é trash e ele sabe que ele é trash. Então ele não tenta enganar você com aquelas coisinhas assim, tipo, meu Deus, eu sou muito assustador. Não, você vai se cagar de rir de tanta cena. sabe? Não, eu não consigo escolher, tipo, a melhor cena. Eu sei que uma das melhores cenas, saibam que tem um padre caçador de zumbis.
Amo!
Só vou contar isso. Aí você já atira. Mas vou deixar aqui pra vocês, então, a outra indicação de coisa de zumbi, que é a trilogia do Evil Dead, que vocês precisam assistir, gente. Se você não assistiu os três filmes do Evil Dead, você tá perdendo tudo. Eu não tô falando do reboot, tá, gente? É, tô falando mesmo dos filmes. E aí tem a série também, que dizem que é muito boa, que eu ainda não parei pra assistir, que é a série baseada nos filmes. E tem esse reboot que disseram que não tá bom. E essas são as minhas duas indicações.
E é isso, pessoal. Se você vai curtir o Halloween em algum lugar e tá pensando em fantasia, já fica aqui a dica. Não use fantasia de Jeffrey Dahmer. Se você tá pensando em usar uma fantasia dessa, você vai ser excluído do rolê. E você provavelmente vai sofrer muito linchamento virtual, porque isso é a maior escrotice que uma pessoa poderia fazer. Vocês sabem, as dicas do Bizão vão estar no nosso site, bizãopodcast.com.br. E caso vocês queiram falar conosco, é só nos seguir nas redes sociais por @bizãopodcast em todas elas. Mandar DM, caso queira conversar, caso queira discutir sobre um assunto. Mas se quiserem dar um relato, se quiserem falar algo mais longo, se quiserem nos contratar também, é só mandar um e-mail para contato@bizãopodcast.com.br. Repetindo, contato@bizãopodcast.com.br. Um beijo, meus amores. Nos vemos na próxima semana. Tchau!
Tchau!